Todos, boa noite aos irmãos que estão nos vendo, né, nos ouvindo pelo YouTube, né? Amém. Que vocês possam desfrutar, né, dessa palavra juntamente conosco. Ó Senhor Jesus, o título dessa mensagem é Aprendei de mim. Versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ó Senhor Jesus. Aqui é um convite, né, do Senhor está falando, né? Ó, vinde a mim, vinde a mim. Irmãos, mas será que esse convite aqui é um convite geral? Não, não é um convite geral. Porque sabemos, irmãos, se nós olharmos, todas as famílias elas têm problemas, todas as famílias têm sempre alguma coisa, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, todas elas estão com algum problema, alguma situação, né? Mas aqui esse convite não é um convite geral, de acordo com as massas, né? Cheias de dificuldades, ó Senhor Jesus. Sabemos que a vida, ela é dura, não é mole, não. É cheio de problemas, cheios de doenças, cheios de dificuldades, né? Ó Senhor Jesus. E as pessoas estão sobrecarregadas, né? Seus sonhos estão por baixo, né? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está dizendo aqui, né, nesse texto, né, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e as pessoas é o seguinte, né, elas querem resolver os problemas delas, não é verdade? Ah, eu quero resolver o meu problema, então vinde a mim, né? Ah, então eu vou ao Senhor, vou tentar resolver esse problema, depois que eu resolver esse problema, eu tiro Deus de lado e sigo a minha vida. Por quê? Porque já resolveu o meu problema. Eu me lembro lá atrás, né, muitas pessoas ali na rua onde eu morava, elas faziam o quê? Novena. Novena. Ai, fulana, faz uma novena lá, né? Toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, você vai e faz uma novena, né? Que o Senhor vai fazer algo por você. Ai, eu estou desempregado, então eu vou, né? Vou começar a ir nas novenas, né? Ai, eu tenho um problema assim, assado, então eu vou atrás disso. Mas acontece o seguinte, acabou o problema. O filho arrumou um emprego, né? Quem estava desempregado arrumou um emprego também. E as situações que pudessem acontecer ali já haviam sido todas resolvidas. O que, que elas faziam com o Senhor? Dá licença um pouquinho, já resolveu. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez, sou muito grato ao Senhor, né? Mas eu tenho a minha vida, eu vou seguir a minha vida. E pronto! Mas esse convite aqui que Deus está falando, vinde a mim, vós que estáis cansados. Quem são esses irmãos? Quem são essas pessoas? Irmãos, muitas vezes somos nós, os cristãos, né? Falar, ah, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me curou, o Senhor veio na cruz, morreu por causa de mim. E a vida que eu tenho vivido, ela não é compatível ao meu chamado, à vida que o Senhor quer dar para nós. Senhor, eu quero essa vida. Então, o que está acontecendo? Eu estou indo, né, cambaleando, e vem, e vai. Então, aqui, o Senhor quer chamar esses. O convite aqui é para esses. Para que vocês encontrem descanso, alívio e siga em frente. Então, esse é o chamado que o Senhor está fazendo aqui. Aquela pessoa que tem uma responsabilidade, ela creu no Senhor, mas ela precisa, né, ter um viver mais adequado diante do Senhor. Ó, Senhor Jesus, Ele está dizendo para essas pessoas. Eu creio que aqui se encontram muitos de nós. E o Senhor sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Vinde a mim! Vinde a mim! Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei! Oh, Senhor Jesus! E aqui no versículo 29, né, de Mateus 11, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Oh, Senhor Jesus! Você quer descanso? Então eu vou dar descanso para você. Oh, Senhor Jesus, você é a pessoa adequada, né, para vir a mim. Oh, Senhor Jesus. Senhor, não significa que você não vai ter problema mais. Não. Paulo, quando ele foi lá para a igreja em Listra, Derbe e Icônio, ele foi, e quando ele voltou, o que ele falou para aquelas pessoas, né? Ele encorajou elas, né? Ele voltou fortalecendo a alma dos seus discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós sabemos que aquele início, começo de início, era muito difícil. Era perseguição dos judeus, né? E havia tribulações, sofrimento, tantas coisas. Mas aquelas pessoas, elas estavam alegres. Por quê? Porque elas estavam servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Então, a questão de que você tomar o jugo do Senhor, se você não vai ter sofrimento, você pode ter sofrimento, mas dentro daquele sofrimento você vai ter alegria. Oh, Senhor Jesus! Então, esses aqui, né, lá de Atos 14, eles tiveram descanso e encontraram a paz em toda aquela situação que eles estavam passando. Ó, Senhor Jesus, amém. O jugo, irmãos, esse jugo aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Uma figura de jugo é sujeição. É você sujeitar uma situação, né? Você sujeitar a Deus, quando você se sujeita a Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus quer, você desfruta da paz, você tem alívio. Ó, Senhor Jesus, você está disposta para Deus e Deus te dá gozo, né? Dá desfrute, dá descanso, enfim. Agora eu quero mostrar para vocês um contraste sobre essa situação, né? Nós estamos falando aqui sobre tomar o jugo e tal. Eu quero que vocês pensem num boi selvagem. Pensou num boi selvagem? Um boi selvagem. Esse boi selvagem, o que ele faz? Ah, ele é livre, ele é selvagem, ele é livre. Então, ele, o quer pastar naquela pastagem lá. Ele tuc-tuc-tuc vai daqui lá pastar. Amanhã eu vou pastar lá naquela colina. Eu passo naquela colina. No outro dia ele vem, fica na beira de um rio ali, vê que o pasto de lá está verdinho, ele atravessa aquele rio, vai para lá. Não tem nada o que segura esse boi selvagem. Agora, pensem, né? Nesse boi com um jugo sobre ele. Irmãos, pensem, aquela canga, né? Aquela canga. Pense, irmãos, ele que era muito livre, fazia tudo o que queria, agora ele não pode fazer mais nada. Agora, esse dono dele colocou um jugo sobre ele e ele está como um animal que era silvestre, né, que era selvagem. Agora, esse lavrador colocou uma canga nele e esse animal agora está sobre sujeição. Significa que esse animal, ele está em obediência àquele que colocou o jugo sobre ele. Então, a energia, já pensou um touro, um boi? Agora, essa energia é direcionada para o quê? Para um trabalho. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, agora, todo o serviço dele é para prestar serviço ao seu lavrador, ao seu agricultor. Senhor Jesus! Agora eu quero ler alguns versículos que falam exatamente sobre essa situação. Vamos ler Lamentações, capítulo 3, versículo 27. Irmãos, vamos ler juntos? Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Irmãos, o que quer dizer isso? Hã? Que todo o ser humano, na sua mocidade, eles devem aprender a suportar o jugo. Na verdade, ele está dizendo aqui também para os jovens. Para os jovens. Então, os pais devem aprender a lidar com os seus filhos. Cada um dos seus filhos. Colocando o quê? Situação, direção, limite, isso pode, isso não pode, né? Falar não aos nossos filhos, né? Colocar o quê? Restrição, oh Senhor Jesus. Porque os jovens, que eles não são criados para submeter, eles não vão aprender a negar a si mesmos. Então serão crianças rebeldes, adolescentes rebeldes, jovens rebeldes, adultos rebeldes. Oh, Senhor Jesus! Então, eles não vão ajudar ninguém. Ele é o oposto do que esse versículo que nós acabamos de ler aqui, ó. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então, desde pequeno, os nossos filhos, eles precisam aprender essas coisas, estar sob sujeição. Agora vamos ler Jeremias 31, 18. Todos nós vamos ler? Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui como novilho. Ainda.
Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus.
Amém. Quer quer dizer, fui castigado como novilho, ainda não domado. Oh, Senhor Jesus. Então, Efraim, ele era como aqui? Um animal selvagem. Um animal selvagem. Então, como que você pode colocar o jugo num animal selvagem? De jeito nenhum, porque ele é incontrolável. Ele é filho de uma jumenta. Ele é filho de uma jumenta. É como um novilho não domado. Agora, Jó, capítulo 11, versículo 12. Aqui é mostrando que é domado, que precisa de jugo, né? Que na nossa vida nós precisamos de jugo. Vamos ler? Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Em outra versão diz assim, mas o insensato se tornará sábio quando a cria de uma jumenta nascer homem. Isso mostra que o homem natural, ele não é regenerado. Ele é como filho de uma jumenta. Ele é incontrolável, ele é obstinado, ele é determinado pelas suas próprias paixões e vontade, etc. Ele é como um navio sem o leme. Ele acha que ele é livre, que ele pode fazer o que ele quiser. Não é verdade? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele é como um navio sem leme, quem que está controlando ele? As ondas do mar que levam o navio para cá, ele vai, leva o navio para lá, ele vai. Então, ele é escravizado. Escravizado pelo mundo. Ó, Senhor Jesus. Então, é uma insubmissão, né? Severa, perversa. Ó, Senhor Jesus. Mas nós não podemos ser dessa maneira. Não é verdade? Usar o nosso corpo, usar a nossa vontade, né, em fazer as coisas, em ser diferente. É aquele sujeito que quer ser diferente. Quando você estudava na sua escola, não tinha alguém que queria ser diferente? Ele era contrário a tudo, né? Enfim, tem essas pessoas. Então, esse aqui é como esse navio aqui sem leme. Mas nós não somos assim. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso mostra que o nosso corpo, irmão, nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Não é verdade? Aqui está dizendo que esse corpo não é seu. Não pertence a você. Ele foi comprado. E comprado por um bom preço. Então, glorificai a Deus. E se submetam a Deus. Oh, Senhor Jesus, na verdade aqui, irmãos, nós não podemos fazer nada, né? Oh, Senhor, que desagrade o Senhor. Em outras palavras, nós devemos ter a Cristo como nosso profeta, como nosso apóstolo, como nosso rei, como nosso sacerdote, né? Como nosso rei, né? Nos governando. Isso que é? Isso é o Senhor. Isso tem que ser o Senhor na nossa vida. Então, quando nós tomamos o Senhor como nosso jugo, né, é dessa maneira, o Senhor tendo todo o governo em nós. E nós nos submetermos a tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Sermos guiados por Ele. Ó, Senhor Jesus! Amém. E dessa maneira, irmãos, nós recebemos descanso. Nós recebemos a paz. Ó, Senhor Jesus! 2 Coríntios 5,15. Vamos ler todos juntos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, isso é o jugo. É você não viver mais para si mesmos. Mas, irmão, puxa, o Senhor morreu, ressuscitou, deu a vida para nós. Então, aqui, nós devemos ter tal viver. Significa nós não sermos mais selvagens, mas nós vivermos para Deus. Totalmente para Deus. Senhor Jesus! Ah, mas eu posso ter muitas vontades, não posso? Posso ter as vontades. Oh, Senhor, mas aí eu tenho que colocar diante do Senhor. Senhor, isso aqui, Senhor, agrada o Senhor também? Eu tenho vontade disso aqui, Senhor. Isso agrada a Ti, Pai? Se agrada a Ti, amém. Mas se não agrada, oh, Senhor Jesus, acaba, né, com essa vontade, né, com essas coisas. Oh, Senhor Jesus, porque eu quero viver para Ti. Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vamos ler tudo juntos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cada pensamento deve estar debaixo da obediência de Cristo. Ó, Senhor Jesus! Agora, irmãos, veja, Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Vamos ler. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz e tomai sobre vós o meu jugo é a mesma coisa. Ó, Senhor Jesus, aqui era apenas para mostrar para os irmãos, né? Ó, Senhor Jesus. Agora, Mateus 11, 29, versículo 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então, aqui, para você ter benefício, você tem que tomar sobre vós o jugo do Senhor. Então, entenda isso, entenda uma coisa aqui, não é que o Senhor pega assim, vem cá, Paulão, e tchum, coloca o jugo sobre o Paulo. É isso aqui que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? Tomai. Cada um de nós temos que tomar o jugo do Senhor. Ah, Senhor, põe o seu jugo sobre mim. Não, não, vai, toma e coloca sobre você. Então, na verdade, o que é? É você, não é outra pessoa que vai colocar o jugo em você. Mas é você que vai pegar o jugo e colocar sobre si. Ó, Senhor Jesus, e também aqui, não vai ter um grupo de irmãos fiscalizando você para ver se você tomou o jugo. Vai, Flavião. De jeito nenhum. O jugo é cada um. Cada um tem que pegar o jugo e colocar sobre si. Senhor Jesus, eu quando vi isso aqui, falei, puxa vida, eu vi no exército brasileiro, eles lá, blá, 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 né? Gente, é uma mochila na frente, aqui no peito, uma mochila atrás, aqui o sujeito levando alguma coisa, né? E aqui a arma. Todo mundo, blá, blá, blá. Então, ali tem soldado, tem cabo, tem sargento, né? Tem, do outro lado da tropa lá, tem um capitão, um tenente, levando todo mundo. Mas, para nós, não. Ninguém vai ficar vigiando você se você tomou sobre vós o jugo do Senhor. Não. Ninguém vai ficar de olho quanto a isso. Então, veja bem, a experiência aqui de José. José estava lá na casa dele, né? Lá junto com Jacó. Jacó compartilhou muitas coisas com José. Olha, José, é assim, é assado, ó, faz assim, você deve agir dessa maneira, entendeu? Bom, conclusão. Onde José acabou indo? Lá para o Egito. No Egito, ele foi para a casa do Potifar. E ali aconteceu uma situação. Gente, quando aconteceu aquela situação, né, lá com a esposa dele lá, ele pegou e disse assim, José, eu não faria tal maldade diante do meu Deus. Irmão, será que tinha alguém lá que estava só aqui vigiando, né, para ver se José, ele estava fazendo a coisa correta? Não, irmãos. Então, o jugo, ele nos dirige, né? O jugo, onde quer que nós estejamos, irmãos, nós não podemos desagradar ao Senhor, fazer alguma maldade diante do Senhor. Senhor Jesus, outro foi Daniel. José aqui foi com 17 anos que saiu. Daniel foi com 14 anos. Ele foi lá para a Babilônia. Tudo aquilo que os seus pais, que ele aprendeu, né, lá em Jerusalém, ele pôde aplicar lá na Babilônia. Orar 3 vezes por dia, né, não desagradar o Senhor, né, enfim, ó Senhor Jesus. Então, o jugo, irmãos, está sobre cada um de nós, e nós devemos agradar o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Outro exemplo que eu quero falar aqui, irmãos, é a respeito de Paulo. Paulo, lá em Atos 7, ele estava, inclusive, segurando a capa daquelas pessoas que estavam apedrejando a Estevão, né? Ele concordava com aquilo, né? Para mim, ele era um touro selvagem, o Paulo, né? E daí, aconteceu aquela situação, tudo, aí ele foi pedir para os sumo sacerdote, autorização para, a caminho de Damasco, pegar todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Então, ele era esse touro selvagem. Ó, Senhor Jesus, o que ele achava? Que os cristãos, os invocadores do nome do Senhor, eles iam abafar a religião judaica, naquela época, o judaísmo. E ele, toda a energia, toda a força, ele queria fazer isso, acabar com os cristãos. Mas o que aconteceu? No caminho de Damasco, aquela luz forte brilhou, ele caiu e o Senhor falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou assim, quem és tu, Senhor? Irmão, aqui ele colocou o jugo. Aqui ele colocou o jugo. Ele orou, Ele ficou 3 dias lá na casa de Judas, na rua direita, em Damasco. 3 dias lá esperando Ananias. Acabou isso, ele foi batizado, pregou o evangelho. Oh, Senhor Jesus! Então, ele viu que ele... Será que ele não estava assim? Como é que estava o interior dele? Será que o interior dele estava em paz, matando os cristãos, matando aquelas pessoas, fazendo tudo aquilo? Será que ele estava em paz? Será que ele estava descansando no Senhor? Não. Mas é quando ele colocou o jugo do Senhor, ele começou a ter paz. Ó, Senhor Jesus, Filipenses 4:7 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lá, quando ele colocou o jugo, ele começou a experimentar a paz. E aqui, para os irmãos, né, em Filipenses, ele falou a respeito dessa paz que excede todo entendimento. Na verdade, era algo que ele havia desfrutado desde aquela época até o seu martírio. Ó, Senhor Jesus! Na verdade, irmãos, quando ele falou assim: quem és tu, Senhor? Ele tinha uma vontade, não tinha uma vontade? Tinha. Mas quando ele viu que o próprio Senhor, aquela voz, ele pode ver que aquela voz era do Senhor Jesus, né? O Filho de Deus. E ele pôde ver, né, que não era mais aquela vontade de fazer as coisas, de seguir, mas de crer no Senhor. Aquele momento foi um momento que ele começou a ter paz e ter descanso. Que tudo aquilo que ele fazia até então não era a vontade de Deus. Mas agora, depois que ele colocou o jugo, ele começou a perceber qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, parece que isso aconteceu conosco. Antes da nossa salvação, como é que era? Nós éramos esse touro selvagem, né? Mas agora nós colocamos um jugo. Esse jugo está sobre nós. Ó, Senhor Jesus! E o nosso desejo, o nosso sentimento é fazer a vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus! Amém! Outro ponto aqui, irmãos, está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É o que nós estamos falando, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Por outro lado, irmãos, você não pode ter dois senhores. Isaías 55:7. Vamos ler juntos? Amém. Quer dizer, nós não podemos, né, ter dois senhores, né? Então você tem um, né, lá com seus colegas de trabalho, um senhor ali, né? E aqui na reunião da igreja você tem outro senhor. Aqui você diz amém, aleluia, mas você é simpático, né, com o outro senhor lá no mundo. Irmãos, não pode ter dois senhores. Nós só podemos ter um jugo. Amém? Senhor Jesus, e Isaías 26, 13. Ó Senhor Deus nosso, os outros senhores têm tido é um jugo só, irmãos. Nós só podemos ter o quê? Uma direção. Amém. A direção do mundo é outra coisa. Oh, Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não ponhais porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ó, Senhor Jesus. Então, as nossas associações, né, intimidade, casamento, negócio, parceria, enfim, como isso anda junto? Né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, aí a situação vai ficar complicada, né, no casamento. Ó, Senhor Jesus, casamento e os negócios. Eu vejo assim, questão do jugo, né? O jugo, ele traz unidade, irmãos. Todos nós que estamos aqui, nós estamos debaixo do mesmo jugo. Nós temos o mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Ó, Senhor Jesus. Então, nós podemos caminhar juntos. Jugo desigual não caminha junto. Vai cada um para um canto. Amém? E tem lá no versículo 29, e aprendei de mim. Irmãos, aprendei de mim. O Senhor, ele não exige nada de nós, né, que ele não tenha feito. Ó, Senhor Jesus. Então, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Olha lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó, Senhor Jesus, então nós vimos aqui, né? Ah, como é que foi a questão lá, essa comunhão, Deus, Pai, o Filho e o Espírito com esse plano do Senhor aqui, né? Como é que foi? Ó, filho, você vai ter que se tornar um homem. Eu? Será que ele falou desse jeito, João? De jeito nenhum. Indubitavelmente não. Certamente não. Oh, Senhor Jesus. O Senhor falou, oh, eu vou fazer a tua vontade. Aquilo que o Senhor quiser, eu vou fazer. É esse o meu jugo? É. Eu tenho que ficar 9 meses na barriga da Maria? Vai ficar 9 meses na barriga da Maria. Vai viver até os 30 lá naquela casa? Sim, naquela casa. Naquela casa pobre? É. Puxa vida, mas não podia ser nem uma casa rica, né? Não, é numa casa pobre. E depois você vai pregar o evangelho e vai morrer na cruz por aquelas pessoas. Ó, Senhor, então eu assumi todo o custo. Então o Senhor está falando para nós aqui, ó, pode pegar o jugo, pode tomar o jugo, porque eu peguei o meu. Eu peguei o meu. Eu morri por vocês, para dar a vida para vocês. Então, pode pegar o jugo. Ó, Senhor Jesus, não é porque o jugo é leve, o fardo é suave. Não, pode pegar o jugo. Ó, Senhor Jesus, então, custou as coisas para o Senhor? Ah, quando a gente vê aqui na ceia, né? Nós lembramos da morte do Senhor. Irmãos, aquilo foi um custo alto, né, João? Pesado. Ó, Senhor Jesus. E para nós é aprendermos do Senhor, né? Tudo o que o Senhor fez. E tudo que o Senhor exige, tudo que o Senhor cobra de nós, não foi nada menos do que Ele fez. Ah, eu não fiz. Ué, o Senhor não fez isso e está exigindo isso. Não, não. Irmãos, a aprendizagem aqui, aprendei de mim. Isso aqui não é fazer um curso de estudo bíblico, né? Intelectual. Não, não é isso. Mas o que é esse aprendei de mim? É colocar o jugo e aprender do Senhor. E aqui fala, né? Aprender de mim que sou humilde e manso de coração. Ó, Senhor Jesus. Nós vemos Moisés é o homem mais manso que teve na face da terra, né? Mas como que ele era tão manso assim? Irmãos, a comunhão que ele tinha com Deus, ter contato com Deus. É assim que nós aprendemos o Senhor. Como? Através da comunhão. Oh, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Oh, Senhor, eu estou pensando em fazer tal coisa. Senhor, isso vai agradar o Senhor? Ou isso só vai agradar a mim, Senhor? Não, pode fazer. Vai, faça. Isso é algo que vai agradar você e vai agradar ao Senhor também. Ó, Senhor Jesus!
Amém.
Irmãos, tomar o jugo é ter contato com o Senhor. É estar sujeição ao Senhor. E o Senhor fazendo todas as coisas por nós. Amém?
Amém.
Jesus é o Senhor!
Amém.
Então, irmãos, vamos ter comunhão, compartilhar em grupos.